Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Tivemos neste último domingo a terceira vitória de Lula para presidente. E hoje se inicia oficialmente a transição de governo. Na coluna Literatura Viva, vamos entender como a eleição do líder petista afeta o mundo literário. Um dos pontos fundamentais de sua propositura de governo é a reativação do Ministério da Cultura. E por que isso pode ser importante para o setor literário? O Ministério da Cultura foi criado em 1985, ao se desvincular do MEC, com o propósito de pensar pautas e políticas específicas para as letras, artes e folclore, e também de outras formas de expressão da cultura nacional, como patrimônio histórico, arqueológico e artístico brasileiro. Em 2016, no governo Michel Temer, o Ministério da Cultura foi extinto por um curto período, o que selou uma crise com a classe artística, algo que não foi aplacado nem com a sua volta. A cerimônia de entrega do Prêmio Camões de Literatura, à época concedido ao escritor Hadou Nassar, tornou-se o epicentro dessa cisão. Em seu discurso de premiação, Nassar denunciou abertamente o mecanismo golpista do então governo Temer, fazendo coro a vários artistas contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A ascensão da extrema-direita ao poder, em 2018, acirrou ainda mais o estranhamento do governo com a cultura e a reboque com a literatura. Primeiro, porque o Ministério da Cultura foi reduzido a uma secretaria especial vinculada ao recém-criado Ministério da Cidadania, cujas pautas de um superministério reuniam, além da cultura, o esporte e o desenvolvimento social, não gerando políticas específicas para a sua ampliação. Mais tarde, a Secretaria Especial de Cultura foi remanejada para o Ministério do Turismo, reafirmando a falta de recursos para o desenvolvimento do setor e a preservação do patrimônio nacional. Fundações importantes para a memória literária, como a Casa de Rui Barbosa, a Biblioteca Nacional, a Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, sofreram cortes e até foram ameaçadas de fechamento. É importante lembrar que essas fundações possuem relevante papel para a disseminação da literatura brasileira no exterior, para a revelação de jovens talentos literários e para a preservação do acervo documental para pesquisa e memória literária brasileira. Um outro episódio que afetou a cadeia produtiva editorial foi a proposta de sobretaxação de impostos de livros, em agosto de 2020. À época, o argumento do ministro da Economia foi de que, eu abro aspas, o livro é um produto de elite, logo, quem compra pode pagar um preço maior. O ministro banqueiro mal consegue perceber que livros são bens universais de acesso a todos os seres humanos, pois são instrumentos de transformação social e facilitadores do conhecimento. Logo, sobretaxá-los implica diminuir ainda mais oportunidades de acesso da população ao conhecimento, acirrando assim as desigualdades sociais. Por conta disso, no momento de eleição extremamente polarizada entre Lula e Bolsonaro, entidades artísticas não se furtaram a fazer seus posicionamentos, algo nunca antes ocorrido na história de algumas delas. Cito como exemplo o manifesto da União Brasileira de Escritores, de apoio à candidatura Lula, lançado em 16 de setembro de 2022. Diz ele: a UBE jamais tomou partido por uma candidatura em seus muitos anos de existência. Contudo, e agora excepcionalmente, estamos diante de um quadro preocupante. Ou continuamos sendo um país democrático, com a saúde, a educação, a cultura, o meio ambiente, os povos originários, em especial a liberdade, sendo valores e práticas preservados, princípios do Estado de Direito tão caros a todos nós, ou corremos o risco de sucumbir ao drástico desmanche que vem ocorrendo nos últimos 4 anos. A experiência depositada no governo Lula pela classe artística e de intelectuais é de que a cultura volte a ser uma prioridade do governo. Segundo o site de sua candidatura, o próximo governo Lula tem como proposta o fortalecimento da cultura e da economia criativa para gerar empregos. Lula se comprometeu a não só recriar o Ministério da Cultura, como também a instalar comitês para o setor em cada capital. Segundo ele, abro aspas, é preciso que a gente veja a cultura como uma indústria de produzir cultura e riqueza neste país. A gente não pode achar que colocar dinheiro na cultura é gasto. Fecho aspas. Programas importantes de leitura, como o Arca das Letras, criado no primeiro ano de gestão de Lula em 2002, possibilitaram o acesso à literatura a pessoas residentes em regiões remotas. O programa consiste de bibliotecas rurais ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que promovem o incentivo à leitura nos assentamentos de reforma agrária e nas comunidades de agricultores familiares e quilombolas. A expectativa é que a literatura e a cultura não sejam pautas de um único ministério e que possam ser pensadas como um direito fundamental de todo ser humano. Como se nota, a diferença entre os dois governos no tratamento à literatura e à cultura é bastante evidente. Enquanto um a pensa como um produto de acesso à elite, o outro a pensa de uma forma democratizada. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que a nossa vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.